De Olho no Preço, com Fabrício Toneguti.
Nove horas e 17 minutos, chegou o momento da coluna De Olho no Preço com Fabrício Toneguti. Fabrício, o mundo não fala em outra coisa desde o dia 3 de janeiro. A captura de Nicolás Maduro e a notícia de política e de segurança internacional. Mas aqui na nossa coluna a pergunta é a seguinte: isso mexe com o bolso do brasileiro? Tem impacto aí na nossa economia ou é só barulho lá fora? Bom dia para você.
Bom dia, Rita. Muito bom estar junto com você novamente, ao vivo de novo. É legal a gente poder participar aqui e falar sobre um tema tão importante. De fato, essa notícia da apreensão do Nicolás Maduro é uma notícia política, é um terremoto político, mas a gente não pode negar que isso acaba tendo impacto e acaba, esses tremores acabam chegando na nossa economia. Agora, ele chega de algumas formas que são um pouquinho diferentes, dependendo do jeito que a gente olha, né? Então, o ponto aqui é, quando a gente olha um problema político num país vizinho ao Brasil, a gente não está dizendo que vai gerar um impacto enorme na comida de amanhã, não é isso. É uma mudança que vai mexer com alguns pilares da nossa economia e isso acaba gerando reflexos no médio e no longo prazo. Então, a gente vai ver reflexos no comércio, a gente vai ver reflexos no preço do combustível no longo prazo, a gente vai ver oportunidades para as empresas brasileiras na construção, na infraestrutura. Então, de uma maneira muito sintética, sim, é uma notícia que é política, mas acaba mexendo muito com o planejamento e com as oportunidades econômicas que o Brasil pode ter para os próximos anos.
Vamos começar pelo que está bem próximo aqui da gente, que é Roraima, faz fronteira direta com a Venezuela. Para quem mora lá ou faz negócios na região, o que muda a partir de agora nesse calor do momento?
Bom, a gente já tem visto assim um aumento na apreensão de todo mundo. A gente vê que está todo mundo cauteloso, talvez a palavra mais do momento seja essa, cautela, né? Então, quem conhece Pacaraima sabe que a economia lá, ela gira muito em torno dos vizinhos venezuelanos que acabam cruzando a fronteira. Isso gera um aumento na compra de comida, na compra de remédio, enfim, há um comércio que gira em torno disso. Agora, com essa instabilidade lá na região, as pessoas até continuam a frequentar. A fronteira, ela foi fechada por algumas horas, mas logo ela foi reaberta. E o ponto aqui não é que as pessoas não vão, as pessoas continuam cruzando as fronteiras, cruzando essa entre os países. O ponto é que agora elas estão muito receosas e pararam de comprar, pararam de consumir, de atravessar com mercadorias por essa fronteira. Então, o comércio da região, os comerciantes já estão sentindo esses efeitos. Do ponto de vista imediato, os comerciantes lá de Roraima vão sentir uma queda nas vendas agora em janeiro. Vai ser esse efeito imediato dessa incerteza. Ninguém fica atravessando a fronteira para fazer compra no meio de uma operação militar, no meio de uma transição turbulenta, enfim. Então, esse é um fator. O segundo fator é que tem sempre um risco logístico. As empresas brasileiras que mandavam caminhões com arroz, com açúcar, com comida lá, já estão segurando o freio de mão e estão esperando para ver como é que vai ser. Enfim, então, nesse curto prazo, tudo está meio parado e a gente vai ter um impacto imediato na economia de Roraima por conta disso.
Mas dizem que toda crise gera oportunidade. Se a Venezuela passar por uma transição e começar a se reconstruir, o Brasil ganha com isso?
O Brasil certamente pode ganhar com isso. A Venezuela, ela tem uma situação que ela, durante muito tempo, deixou de investir em infraestrutura, Então tem muita coisa por ser feita, né? Tem muita oportunidade para você refazer estrada, tem muita oportunidade para você construir casa, oportunidade para fazer ponte. Então as construtoras brasileiras têm um mercado potencial muito grande. Além disso, eles vão precisar de comida, então o agro brasileiro tem oportunidade, o comércio brasileiro vai ter oportunidade de fornecer o supermercado da região, né? Então, como a gente está próximo, o Brasil ele aparece como um participante, ou pelo menos um postulante, a ser esse fornecedor de produtos e de soluções e de serviços para a Venezuela. Então, se a gente tiver uma estabilização lá na região e o Brasil puder participar disso, se o Brasil conseguir de uma maneira diplomática, de uma maneira mais assertiva participar disso, há uma oportunidade gigantesca de reconstrução de um país inteiro. Então, isso gera emprego aqui. A tradução no fim é: isso é oportunidade de emprego no Brasil para as empresas aqui fornecerem a Venezuela. Gera demanda de lá, mas a gente significa que aqui a indústria vai poder fornecer, o agro vai poder fornecer, as construtoras vão poder fornecer. É uma oportunidade que no médio prazo não é pequena, é uma oportunidade muito boa, e o Brasil deve fazer esforços para aproveitar isso, né? A oportunidade está passando, a gente não pode deixar ela passar sem a gente fazer nada, né?
Fabrício, e aproveitando aqui a sua fala, né, abrindo aqui a nossa live no YouTube, muita gente dando bom dia, né, temos aqui a Sara, a Alice, o perfil também, o pai das crianças, tem também Raul Biali, tá mandando bom dia aqui, participando, o Vitor também acabou de mandar bom dia, mas era já a próxima pergunta. Tem um pouco a ver com a pergunta do perfil aqui, o pai das crianças. Ele falou: o combustível vai subir? Vou ter que comprar um carro elétrico? Essa foi a pergunta que do pai das crianças oficial aqui no YouTube.
O pai das crianças está preocupado com o preço do combustível, eu acredito. Essa é uma aposta de longo prazo. Então, o que acontece? A Venezuela, ela é talvez uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Agora, a indústria venezuelana que extrai o petróleo, refina esse petróleo, ela foi muito sucateada. Então, isso gera uma primeira oportunidade para as empresas, provavelmente as americanas e europeias, vão acabar modernizando esses postos, vão acabar modernizando as refinarias. E em alguns anos, a Venezuela, que produzia pouco, embora ela tivesse muita reserva, ela produzia pouco, ela vai passar a produzir muito mais, e produzindo mais, vai vender mais, vai ter mais oferta de petróleo no mercado mundial. E de novo, aquela ofertinha, aquela regrinha que a gente fala, né? Sempre quando tem muita oferta, o preço acaba caindo. Então, muita oferta de petróleo, o preço do barril do petróleo deve cair. E se o preço cai, a Petrobras acaba tendo espaço para reduzir o preço da gasolina. Então, ao invés de aumentar, o pai das crianças pode ficar tranquilo, porque vai abaixar, provavelmente vai abrir espaço para abaixar o preço da gasolina, abaixar o preço do diesel aqui. Claro, isso não vai acontecer de hoje para amanhã, não é um mês que vem, isso é depois de que essa refinaria, depois de que os poços, depois que a indústria petrolífera for recuperada e acabar sendo atualizada e renovada.
E a gente segue com perguntas ainda do nosso roteiro, agradecendo aqui a participação dos internautas, aqui mandando mensagem no YouTube. Temos aqui, a gente já falou sobre o combustível e sobre a conta de luz. A gente dependia da energia deles, né?
Roraima, ele dependia da energia que vinha de lá, da Venezuela, e isso era até um problema geopolítico, né? Imagina, você é um país que depende do outro acender a luz para você, não pode, né? Então, a gente teve uma grande notícia, que é a chegada do Linhão de Tucuruí, o conector Roraima para o resto do sistema energético do Brasil. Isso foi ótimo, o Brasil deixou de ser refém, deixou de ser, talvez a melhor expressão seja, deixou de ser dependente da energia do nosso país vizinho. Então isso deu soberania energética para Roraima, isso foi ótimo. E mais, isso faz com que a energia fique mais barata. Então não dá para a gente depender dos outros, isso foi uma ótima lição, a gente fez, o Brasil fez a lição, a conta de luz vai ficar mais barata porque não depende de queimar diesel nas termoelétricas, isso vai ser uma ótima notícia. E tem que lembrar o seguinte, quando você tem diminuição, a gente já mencionou ao longo do ano, em várias ocasiões a gente falou sobre como que a energia elétrica e o combustível, eles são elementos que acabam impactando a inflação de todo o resto, né? Porque tudo vai energia. Para eu produzir alguma coisa na indústria, vai energia. Para eu ter a minha loja aberta, vai energia. Para eu ter um escritório comercial, tem energia. Para transportar produtos, eu não sou fabricante de tal produto, mas a transportadora, então, vai depender de diesel, vai depender de combustível. Então, o combustível e a energia são coisas que acabam afetando toda a economia. Um aumento no diesel, um aumento na energia, acaba impactando no aumento do preço de todas as coisas. Então, quando a gente olha e diz assim, a gente não depende mais de uma energia cara deles, e provavelmente vai ter uma redução do preço do barril do petróleo, significa que a gente só está tendo boas notícias para controle da inflação de todo o resto. Isso é ótimo, são ótimas notícias, obviamente não é para amanhã, mas ótimas notícias para o horizonte do brasileiro e do nosso bolso, que é o que a gente está de olho, né?
Resumindo a ópera, Fabrício, momento de atenção agora, mas com uma luz aí no fim do túnel para a economia.
É verdade, é verdade. O curto prazo tem essa turbulência aí na fronteira, essa incerteza. Toda incerteza gera oportunidade, esse médio prazo é um médio prazo em que a gente precisa se mover, a indústria brasileira, os comerciantes brasileiros precisam aproveitar e se movimentar para ocupar terreno que agora vai aparecer de oportunidades de negócios, e o Brasil vai precisar ser inteligente, né? Acolher quem precisa, proteger a fronteira, mas preparar as pessoas, os comerciantes, as famílias para ajudar a reconstruir o nosso país vizinho, e isso vai ser bom para eles, mas é excelente, pode ser sensacional para a nossa economia também.
Fabrício, nós agradecemos aqui pelos esclarecimentos na coluna de Olho no Preço sobre esse assunto que está super em alta, né? E Fabrício Toneguchi está toda quarta-feira aqui com a coluna de Olho no Preço, de olho no cenário internacional. Obrigada e até a próxima semana. E feliz ano novo.
Obrigado, Rita. Feliz ano novo, um ótimo ano novo para você, para a Vitória e para todos os nossos ouvintes. Até mais, até a semana que vem.